As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas. Vamos então dar sequência a mais este espaço de notícias aqui na ERTE, começando por lhe dizer que a Feira Semanal de Tomar se realizou pela primeira vez nos tempos mais recentes em exclusivo no recinto do mercado municipal. Assim, os feirantes passaram a estar todos situados ao mesmo nível, permitindo a facilidade de acesso a todos os visitantes, inclusive aos que tenham mobilidade reduzida. Refere uma nota de esclarecimento da autarquia nabantina. O mesmo texto refere ainda que a mudança dos vendedores que se encontravam em frente aos bombeiros permitiu libertar mais o local de estacionamento para os clientes, que passam agora a contar nas imediações com os parques de Santa Iria, do Centro de Emprego e da Igreja de Santa Maria dos Olivais. Esta mudança implicou também alguns ajustes nos espaços destinados aos feirantes, em que se procurou igualmente garantir a existência de corredores suficientemente amplos para a circulação dos visitantes. Reforça o comunicado, que assegurou também que o município de Tomar tem estado a trabalhar no sentido de confirmar que todas as regras são cumpridas por parte dos vendedores, nomeadamente exigindo que todos possuam atividade de comércio a retalho não sedentária devidamente legalizada.
Rádio R, informação.
Há, nesta altura, 10 surtos ativos na região do Médio Tejo, tendo por base a recente contabilidade da Unidade de Saúde Pública. A indicação foi confirmada à ERTE por Maria dos Anjos França, coordenadora deste organismo, que num ponto de situação ao atual impacto da pandemia na região, apontou para uma esmagadora maioria de casos sem gravidade, mostrando-se convicta de que já foi atingido o pico da chamada sexta vaga. Recorde-se que, nesta altura, o Médio Tejo tem 3.319 pessoas infectadas, das quais 1.368 residem em Ourém.
Estamos com um RT, portanto, com o índice de transmissibilidade um pouco acima de 1.01, o que significa que cada doente pode transmitir a uma pessoa, transmite teoricamente a uma pessoa. Estamos, como disse muito bem, a acompanhar uma subida a nível nacional, se bem que temos mesmo a nível nacional, tem vindo a descer um bocadinho o RT. No nosso Médio Tejo, nos nossos concelhos, são sobretudo casos em estruturas residenciais, felizmente que sem gravidade de doença, mas como todos percebemos e como todos já dizíamos desde o princípio desta pandemia, é mais fácil a transmissão nestes locais em que as pessoas estão fechadas, em que as pessoas, apesar de todos os cuidados de arejamento, de afastamento o mais possível das pessoas que vivem em estruturas residenciais, é sempre mais fácil a transmissão. E é aí que nós temos tido, no Médio Tejo, mais casos, mais surtos. À segunda-feira nós atualizamos os mapas dos surtos, mas nesta segunda-feira passada nós tínhamos 10 surtos em atividade, com muitas pessoas positivas, e é efetivamente. Mas também na população em geral, eu também estive já pela segunda vez com uma reinfecção na semana passada com Covid, e empresas também. Nós não notamos, podemos agora não notar na comunidade em geral um número tão grande ou assim de casos, porque nós já não se fazem encerramentos de empresas, encerramentos de estruturas de escolas, e portanto pode não parecer que haja assim tantos casos, mas quando fazemos a avaliação dos números, quando vemos as notificações que são feitas, efetivamente vemos que há, sobretudo nos lares, como disse, mas também na comunidade em geral. Estamos a acompanhar o país e vamos continuar com isto, embora eu me pareça, pela análise dos dados que vamos fazendo diariamente, que o pico desta sexta onda já o atingimos.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, aqui num ponto de situação relativamente ao impacto da pandemia na região. Tomar tem, nesta altura, 613 pessoas infectadas com Covid-19. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo e dizem respeito ao período compreendido entre 21 a 27 de maio. Ou seja, o referido indicador corresponde precisamente aos contágios detectados, algo que se explica pelo facto de as altas serem concedidas em 7 dias. Assim aconteceu com 563 pessoas. Refira-se que Tomar já acumula 13.856 infecções, das quais 13.000 2.153 foram dadas como recuperadas. Há a lamentar 90 mortes associadas a esta doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, negou que a autarquia tenha embargado a obra que está em curso na estalagem de Santiria, questionado por Tiago Carrão, vereador do PSD, sobre rumores que apontavam nesse sentido. O eleito do Partido Socialista explicou aquilo que está em causa, reforçando que a requalificação daquele imóvel está a decorrer como era suposto.
Foi aqui assumido várias vezes por mim, publicamente, em reunião de Câmara, no mandato anterior, que havia a necessidade e que era perfeitamente ciente, que era assumida por nós, que havia a necessidade de fazer uma correção no telhado, e que, portanto, nesse aspecto haveria uma diferença em relação àquilo que era, uma diferença que francamente, acho que não concluída a obra, nem se vai verificar muito, mas que em relação àquilo que era o edifício, ou seja, se recordam, a cumeeira do telhado não era direita, tinha, digamos, vá lá, dois níveis, e isso tem em parte a ver com o interior, porque o segundo piso, ou melhor, o primeiro piso, também não era direito, tinha vários degraus ao longo do corredor que une todo o edifício. Ora, para garantir questões, desde logo, daquilo que são hoje as regras da mobilidade para uma unidade hoteleira, isso tinha que ser corrigido, mas essencialmente por causa da questão do elevador. Portanto, ao levar um elevador no seu interior, coisa que, de facto, anteriormente não tinha, para conseguir colocá-lo e conseguir ter a caixa técnica que é, aliás, tivemos a oportunidade de verificar isso, a menor existente no mercado, a menor possível para que esse volume não tenha que ser muito, ainda assim havia a necessidade de corrigir e subir ligeiramente a cumeeira do telhado. Portanto, é isso que está em causa. Aliás, isso foi desde cedo trabalhado com os nossos serviços, e é natural que, entretanto, possa inclusivamente vir, estamos a aguardar, inclusivamente vir a reunião de Câmara, apenas porque o edifício é municipal, noutra situação não viria, aquilo que é normal de qualquer obra. Portanto, há sempre algumas alterações no custo de obra, os proprietários também nos falaram disso. Portanto, há de chegar à Câmara um projeto, é o que, enfim, na parte técnica se chama os vermelhos e amarelos, para conhecimento da Câmara, e quando vier da Câmara, portanto dos serviços, e quando vier, como vos disse, também virá à Câmara, precisamente porque o edifício é municipal. Mas no essencial é isto. Eu sei que há muitos boatos, há até algumas, enfim, falam-se em algumas medidas de crescimento do edifício e coisas assim que são, basta ver no local, que não, obviamente não correspondem à verdade. O essencial é isto. Portanto, a obra decorre neste momento com aquilo que é a celeridade possível, e todos nós gostaríamos que já estivesse a funcionar, mas é de facto possível. Os próprios promotores com certeza querem tê-la pronta o quanto antes, porque naturalmente só a partir daí começarão a ter algum retorno. E o projeto encontra-se no essencial de acordo com aquilo que estava previsto.
Requalificação da estalagem de Santa Iria. Câmara nega rumores que apontavam para o embargo da obra. O União de Tomar sagrou-se campeão distrital de iniciados da Associação de Futebol de Santarém ao vencer neste sábado o Benavente por 3-1, em jogo a contar para a 14ª e última jornada de fase decisiva. Os benaventinos asseguraram desta forma o primeiro lugar com o sequente título e a subida ao nacional da categoria. Foi uma época a todos os títulos notável, sendo que os unionistas, neste apuramento de campeão, venceram 11 dos 14 jogos realizados. O rosto mais visível da equipa é Ricardo Lopes, treinador do União de Tomar, um dos obreiros desta conquista, 11 anos depois.
Não foi um jogo fácil. Tivemos aí uma semana que, em termos de treino, não tivemos a equipa toda, e depois, com algumas lesões e alguma travessia daí que tivemos também, mas a partir daí conseguimos trabalhar mais no final da semana e conseguimos o nosso objetivo, que era o jogo, e ganhá-lo. Tivemos ali um período que não foi tão bom, onde nós nos destacámos na primeira parte, fizemos uma primeira parte excelente, depois com o gol sofrido, sim, notou-se que a equipa veio um pouco abaixo, mas depois conseguimos levantá-la outra vez e conseguimos dar a volta ao resultado com mais um gol. Neste caso, acho que estávamos todos ansiosos com isto, era uma novidade para a gente todos, e com isto não é fácil. E tentámos dar a volta por cima, andámos com eles e a passear na cidade e tentar que as coisas fossem correr pelo melhor e acabou por correr bem.
União de Tomar sagrou-se campeão distrital de Iniciados, venceu o Benavente por 3-1. Para o ano, irá estar nos Nacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmado, a previsão de chuva para estes próximos dias obrigou ao cancelamento das atividades que estavam previstas para o Jardim do Mouchão, em Tomar, tendo em consideração a comemoração do Dia da Criança. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, avançou com este cancelamento por ocasião da reunião de Câmara desta segunda-feira, referindo ainda assim que parte da programação passa para domingo, Dia do Ambiente. Recordo que estavam em causa atividades destinadas às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico.
Para informar que, portanto, esta semana, como habitualmente tínhamos previsto as atividades do Dia da Criança, que em regra fazemos, portanto, para todas as crianças de concelho pré-escolar e primeiro ciclo, mas em função das condições climatéricas que se prevêem para estes próximos dias, vamos cancelar as mesmas. Portanto, o modelo este ano estava repartido num conjunto de atividades ao longo de 3 dias, a começar precisamente amanhã, portanto, dia 31 e depois dia 1 e dia 2 de junho, centradas no Mouchão, como também é mais ou menos habitual, um conjunto de entidades parceiras que, portanto, fariam as várias atividades para as crianças. Efetivamente, as condições climatéricas não permitem, e também dado à grande logística, portanto estamos a falar de cerca de 2 mil crianças, não é possível fazer nos mesmos moldes um plano B. De maneira que vamos concentrar ainda assim as atividades destas entidades parceiras que o desejem, elas estão hoje a ser contactadas nesse sentido, para além das escolas, naturalmente, no domingo, dia 5, dia do ambiente, onde de qualquer forma já estavam previstas algumas atividades, e portanto vamos disponibilizar também estas, a crescer a essas atividades do dia do ambiente, no Mouchão, para que, não em contexto de turma, não em contexto de escola, mas em contexto familiar, ainda assim, as famílias que o desejem, possam ao longo do dia de domingo, vir até ao Mouchão e, portanto, com as crianças, poder usufruir dessas atividades.
Atividades do Dia da Criança em Tomar foram então canceladas devido ao mau tempo.
Rádio Air, informação.
Caiu o pano sobre a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. À entrada da última ronda já estava tudo decidido, exceção feita a alguns lugares ainda em dúvida. Mas, no essencial, Rui Maior foi o incontestável campeão, o União de Tomar foi muito digno segundo classificado, enquanto que União de Almeirim e Glória do Ribatejo caíram no segundo escalão. Vamos então aos resultados. Última jornada, Torres Novas 3, Abrantes e Benfica 2, Salvaterrense 5, Cartaxo 3, Ferreira do Zézer 2, União de Almeirim 1, União do Tomar 4, Amiense 0, Oriense 3, Benavente 0, Alcanonense 2, Mação 3, Rio Maior 5, Glória do Ribatejo 0 e Fazendense 3, Samora Correia 0. Eis a classificação final, Rio Maior na frente, 79 pontos, segundo, União do Tomar, 71. Terceiro, Fazendense, 59. Quarto, Samora Correia, 52. Quinto, Mação, 50. Sexto, Torres Novas, 43. Sétimo, Alcanenense, com 42. Oitavo, Benavente, 41. Nono, Abrantes e Benfica, com 37. Décimo, Amiense, também com 37. Décimo primeiro, Oriense, 36. Décimo segundo, Salvaterrense, também 36. Décimo terceiro, Cartaxo, 33. Décimo quarto, Ferreira do Zézer, 30. Desceram de divisão, 15º, União de Almeirim com 17, 16º e último, Glória do Ribatejo com 11 pontos. Tomar Metropolitano. Está apresentado o novo mapa cultural da cidade nabantina, onde cada linha estabelece um universo das artes cujas estações as pessoas integram. Está assim em causa um percurso de viagens pelas ruas de Tomar, com destinos tão diversos como a pintura, teatro, ideias, música, design ou arquitetura, entre outros. Assim será até 31 de agosto. Esta é uma iniciativa que se enquadra no âmbito da celebração dos 50 anos do Liceu de Tomar, hoje Escola Secundária Santa Maria do Olival. A apresentação decorreu precisamente à porta deste estabelecimento de ensino, ponto de encontro para a viagem inicial do Tomar Metropolitano. Filipe Confraria, ao rosto mais visível deste projeto, de entre as explicações pelas quais resolveu idealizar este percurso expositivo, ficou a justificação pelas escolhas do Tomar Metropolitano, todas elas com um ponto comum, caso da ligação ao concelho.
Eu pensei que a matéria-prima desta obra tinha de ser forçosamente as pessoas de Tomar que estão realmente a trabalhar em artes e na cultura e que são o exemplo que eu acho que nós podemos dar às pessoas que estão hoje a estudar artes nesta escola ou que ambicionam ou que pensam um dia gostava de trabalhar nesta área, mas toda a gente me diz que é difícil. Pronto, é verdade que é difícil, mas é possível. Isso é que é o mais importante e temos aqui hoje alguns exemplos. Também queria agradecer aqui a alguns das nossas estações, algumas das pessoas que algumas delas eu não conhecia pessoalmente e que acederam à primeira, todos eles, a fazer parte deste projeto e a emprestar a sua cara, o seu percurso, a sua história, para que sirva também de, não só de exemplo aos mais novos, como disse, mas também à comunidade tomarense, para perceber que há muita gente de quem nós nunca ouvimos falar e que estão a dar muito nas vistas nas suas áreas profissionais, no seu trabalho, por essas metrópoles do mundo, por essas cidades por aí fora. E pronto, e foi um pouco trazer essa dimensão metropolitana que nós associamos às grandes cidades, para esta pequena grande cidade que aqui está, e à escala, criar aqui uma rede de metro, nos dá esta ligação a estas pessoas que estão nessas grandes cidades, mas também mostrar que Tomar tem o tamanho que nós quisermos, a nossa cabeça, e foi isso também que está aqui comprovado por estas pessoas que não entraram naquela conversa vitimista da cidade pequena que não tem oportunidades e foram para as cidades grandes mostrar aquilo que aprenderam aqui, e acho que esse também é um ponto essencial deste projeto.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, foi uma das individualidades a marcar presença na inauguração deste percurso expositivo. Ficaram elogios à dinâmica da Associação de Antigos Alunos.
Recordando aqui as nossas reuniões com a Susana e a falta de espaços que às vezes tínhamos, desafiávamo-la então para pensar fora da caixa. E os antigos alunos, a Associação de Antigos Alunos, tem-nos feito isso. Sair fora da caixa, realçar o que bom há para fazer fora de quatro paredes. E uma exposição não tem que ser dentro de quatro paredes. E é isso que hoje mostramos, que realmente as exposições podem ser, não têm fim, portanto, a arte e cultura não têm fim, e, portanto, dar asas à imaginação era esse o mote que o município e os antigos alunos gostavam de lançar daqui para diante. E realmente foram buscar as pessoas certas. Portanto, o Rafael Vieira é uma pessoa da minha geração com quem eu já privei e, portanto, tenho maior consideração por ele. E queria realçar aqui o trabalho dele, portanto, juntamente com os antigos alunos, para a criação deste novo conceito do percurso expositivo. E, obviamente, foi buscar, para mim, uma das minhas referências da minha vida, que é o Filipe Confraria.
Tomar Metropolitano, uma exposição ao ar livre, a céu aberto, que corre as ruas de Tomar, precisamente até 31 de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Este domingo, celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Francisco escreve sempre uma mensagem, este ano intitulada Escutar com o ouvido do coração. Achei o tema muito belo e profundo. E diz assim para nós: ouvidos temos todos. Mas muitas vezes, mesmo quem possui um ouvido perfeito, não consegue escutar o outro, pois existe uma surdez interior pior do que a física. De facto, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido, mas com a pessoa toda. A verdadeira sede da escuta é o coração. O rei Salomão, apesar de ainda muito jovem, mostrou-se sábio ao pedir ao Senhor que lhe concedesse um coração, escuta. E Santo Agostinho convidava a escutar com o coração, acolher as palavras não exteriormente nos ouvidos, mas espiritualmente nos corações. São Francisco de Assis exortava os seus irmãos a inclinar o ouvido e o coração. Esta mensagem do Papa Francisco faz-nos escutar os ouvidos do coração. E quanto é belo, nos dias em que vivemos, de tanto ruído, em tanta dificuldade, a escutar o próximo, quando há tanta coisa a afastar-nos do próximo, que não nos deixa escutar, ou melhor, não nos deixa escutar os ouvidos do coração. Pensemos nesta guerra que estamos a viver. Escutar o sofrimento das mães que perderam os seus filhos. Os pais que combatem para defender a sua pátria e não sabem se voltarão a ver a sua família. Ouvir os gritos inconsoláveis de crianças que, por quase 100 dias, vivem aterrorizadas e imersas em uma guerra cruel que interrompeu o curso natural das suas vidas. Interrompeu a escola, o afeto familiar. Tudo está destruído, tudo desmoronou-se. Portanto, escutar, mas escutar com os ouvidos do coração, irmãos e irmãs, aí está o segredo, uma escuta que nos leva ao diálogo e à paz. Mas também a capacidade de escutar com os ouvidos do coração é a coisa mais preciosa. Temos hoje na nossa sociedade, ferida por estes há vários anos de pandemia. E esta pandemia, mais uma vez, parece que quer persistir no meio de nós. Das dificuldades económicas e sociais que estamos a sentir, e muitas vezes noutras dimensões, como na saúde. Por isso temos que ter esta capacidade de escutarmos os ouvidos do coração, que deve ser um desafio para cada um de nós nestes dias. Portanto, a escuta, escutar com os ouvidos do coração, implica-nos a vida de todos nós. Este é o primeiro indispensável ingrediente do Papa do diálogo e da boa comunicação. Só se comunica bem escutarmos com os ouvidos do coração, que não nos deixa indiferentes, mas pelo contrário, deixa-nos sensíveis à realidade do outro. Este é o desafio que vos deixo hoje, escutar com o ouvido do coração. E se possa hoje identificarmos a cada um, sabermos escutar-nos aos outros, com os ouvidos do nosso coração, sair do nosso coração para encontrar, entrar no coração do outro. Leva-nos ao quê? Leva-nos ao diálogo, leva-nos à paz e leva-nos a ser sinais de esperança, uns para os outros.
O Padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.